Brasil, nosso país em transformação.
Olá, bem-vindos a mais um programa nosso da Rádio Web. Bem-vindo ao nosso encontro quinzenal no nosso programa Brasil, nosso país em transformação. Hoje nós vamos falar sobre algo que está bastante em evidência, que se chama educação, direcionada para a educação ambiental. A educação ambiental, na atualidade, como abordar hoje nesse novo sistema de ensino, nesse novo método de aprendizado e de ensino dessa atualidade. Para tanto, temos uma convidada muito especial, a professora, mestre Eliane do Rocio Vieira. Olá, professora, seja bem-vinda para compartilhar o Olá. Seu conhecimento com a gente, né? Fique à vontade, vamos começar o nosso programa.
Olá, boa tarde a todos. Muito agradeço o convite, né, que é sempre um assunto interessante para a gente falar e que eu amo bastante, gosto, né, ainda mais envolvendo a educação ambiental, e nesse momento, especialmente em tempos de pandemia, né, que novos valores, né, novas posturas, encaminhamentos foram necessários aí para todos, em todos os níveis de educação, né, em todas as modalidades e níveis de educação. Então, professora Sandra, quando você coloca sobre a educação ambiental, é importante a gente saber que a educação ambiental é um processo, né? E que ela é um tipo de educação, né? E que foi necessário acrescentar esse adjetivo ambiental para justamente ser reforçado nas escolas e em qualquer instituição de ensino, que nós precisamos tratar o tema ambiental dentro das nossas disciplinas, de forma transversal, interdisciplinar, contextualizada, né? Conforme a disciplina, fazendo com que os alunos possam pensar, refletir, né, e tomarem atitudes para melhorar a situação em que estão vivendo, principalmente na questão ambiental. Então, na educação formal, nós vamos ter uma legislação que garante a introdução e a inserção da educação ambiental no ensino formal, né, inclusive enquanto mecanismo, né, de transformação social e também forma de adquirir conhecimento. Então, nas diversas disciplinas, o professor, de acordo com o seu conteúdo, ele puxa o gancho para discutir as questões ambientais, na realidade, as questões socioambientais que estão envolvidas em todos os problemas quando nós tratamos sobre o meio ambiente, né? Então, que forma nós vamos conduzir esse tipo de reflexão, né? Então, mesmo que seja numa educação presencial, como nós tínhamos, né, até recentemente, e que a pandemia trouxe essa nova, nova metodologia, digamos assim, né, uma nova forma de ensinar, né, que na realidade o ensino, ele, se você assistir o que está sendo passado pelas TVs, né, tanto Estado do Paraná, na Secretaria do Paraná, enfim, os dados que estão utilizando redes para que a educação continue, né, seja sistemática e tenha um certo acompanhamento de conteúdo, os professores acabam fazendo o que eles faziam, né, explicando o conteúdo, um resumo, né, só não tem interação direta com o aluno, mas era como se ele estivesse ali, praticamente da mesma forma que está na sala de aula. Só que sem interação direta, você não sabe se você está atingindo aquela reflexão necessária, principalmente na questão da educação ambiental. Como conduzir esse diálogo, se não há um diálogo, né? Se alguém está falando, transmite, outro é receptor. Então, como você garantir isso? Então, é um grande desafio, né? Você já era na educação presencial, imagine numa educação à distância, num ensino fundamental. Até na universidade, nas pós-graduações, isso é mais tranquilo, né? Porque você está trabalhando com adulto, que pensa, que vai buscar. Mas como trabalhar isso com criança na educação infantil? Né? A prefeitura tem alguns vídeos que eu tenho assistido aí, da educação infantil, não sei dos outros estados, só estou dizendo do que a gente assiste aqui no Paraná. Então, como você encaminhar isso dentro das demais disciplinas, sem esquecer da questão ambiental? Pense no ensino fundamental, do sexto ao nono ano. No ensino médio, como eles já são mais um pouquinho, né, já estão caminhando para a vida adulta, alguns já trabalham, né, já têm uma experiência de vida maior, você pode trazer discussões mais sérias, reflexões mais sérias, numa disciplina de sociologia, de filosofia, que não envolva apenas a questão da biologia, da química, e mesmo assim o professor precisa ficar atento. Aquele seu plano de aula que tinha na presencial, ele pode adaptar para online. Claro que não é o mesmo professor, entendemos, né? E com certeza não é o mesmo professor de sala de aula que está lá gravando as disciplinas. É um professor de uma outra escola, de uma outra situação, que está gravando aquele conteúdo. Então, esse professor que está gravando esse conteúdo é que precisa estar inserindo essas discussões ambientais e não ficar apenas no currículo fixo, né? Ele precisa fazer essa integração como já garante a legislação, como garante as nossas diretrizes curriculares para a educação ambiental, como está na BNCC, enfim, né, como está nas diretrizes estaduais de qualquer estado, e mesmo na nacional, que a gente precisa trazer para a discussão das disciplinas a questão. Então, a gente fica sempre nesse impasse agora desse desafio, né? Será que os professores que estão dando as aulas, que os alunos estão assistindo de todas as escolas agora, o único professor que está atingindo, né, 100 mil alunos, qual é a abordagem que ele está fazendo? Então, é o desafio maior, né? Então, não é garantido, né? Porque se o professor não tem essa formação, se ele não tem essa visão, né? Se ele somente trata da questão da biologia, da ciência, da geografia, da história, da matemática, sem contextualizar, talvez ele não aborde nenhuma questão ambiental, né? E que nesse momento é muito importante, porque nós vamos ter aí várias situações que estão acontecendo. Então, por exemplo, vamos pegar na química, né? Por que não trabalhar, quando você vai falar na química, o professor trabalhar nesse momento, qual é a constituição do álcool gel? Por que que o álcool tem que ser 70 para matar o vírus, não é? Então, quando ele trata, por que, né, 70, qual é a reação que tem ali? E isso tudo, o que causa? Né? É uma questão de saúde pública, e saúde pública é um viés da educação ambiental, já que a educação ambiental, ela está primando tanto pela saúde do ambiente quanto pela saúde do homem e de todos os seres vivos, né? E o que fazer com esses resíduos, né? Com a máscara que vai ser descartada, aonde nós vamos colocar, qual é a forma de descarte correto, você tratar a questão do consumo, agora cada vez mais, né? Porque as pessoas estão em casa, então você tinha um gasto, hoje você tem outro, né? Muitos papais trabalhando online, né? Em home office. Então, qual é o consumo que eu tenho? Qual é o consumo de água? Aumentou, não aumentou? Quer dizer, então, várias disciplinas poderiam estar trabalhando nesse viés e colocando a questão da preservação, da conservação, né? Do reuso, a questão dos 5 R's, né? Refletir, reformular, né? Você precisa repensar, né? Então, tudo isso está envolvido em todas as disciplinas. Então, é uma situação onde as secretarias de Estado, municipais, estaduais, é que precisam estar orientando os professores nesse momento, esses professores que estão gravando as videoaulas, né? Para que eles façam atenção. Eles vão tratar tal assunto, então por que já não abordar a questão ambiental envolvida nesse assunto, né? Olhar as relações sociais na sociologia, na filosofia, por que não colocar como está a relação social hoje do homem com o meio ambiente, já que ele está mais confinado, já que ele não pode ir em parque, não pode ir na praça, né? Porque o homem urbano, ele pensa muito nisso, né?
A o natureza, contato você... direto, né? No contato direto, em parques, áreas verdes, espaços sociais...
Isso mesmo, como se fosse apenas isso, né, a natureza, e não é, é todo o sistema, inclusive da minha casa, né, o meio ambiente da minha casa.
Exatamente.
Ele mostra como é que eu trato a natureza e como é que eu trato o ambiente. Será que nesse momento que eu estou mais em casa, né, eu adolescente, eu criança, eu professor, eu adulto, eu pai, eu mãe, né, como que eu estou trabalhando? Eu estou consumindo demais? Quando eu vou ao mercado, uma única pessoa da família, com todos os cuidados, né, nós temos que ter com máscara, passando álcool gel, lavando bem a mão, né? Chegando em casa e fazendo a higienização dos produtos que você trouxe de fora, né? Deixando seu sapatinho lá fora, por que tem que deixar o sapato, né? Então, será que eu estou buscando ainda, ao ir ao mercado, estou buscando produtos que tenham o menor número de embalagens, produtos mais duráveis, né? Eu estou fazendo ainda essa interligação com a questão ambiental. Como é que eu estou separando o meu lixo em casa? Eu estou separando melhor para que seja dado o encaminhamento correto do descarte? Né? Se eu estou num condomínio, qual é a relação que está havendo nesse condomínio? Nós aqui, por exemplo, no Paraná, aqui na nossa cidade, nós estamos tendo alguns meses já uma questão séria da água, né?
É.
Porque temos uma seca enorme. Então, discutir isso. Então, o professor de ciências, que a gente não sabe, né, se nesse conteúdo da Secretaria de Educação será abordada a questão água e de que forma eles poderiam abordar trabalhando essa questão ambiental, né? Porque mesmo estando em casa agora, confinado, onde o gasto da família está sendo maior, as pessoas, né, vão todos indo ao banheiro, né? Porque às vezes durante o dia ficava só adolescente em casa, criança ou a mãe, né? E 3, 4 Sim. pessoas fora. Então, como vamos economizar água nesse momento? E não é só nesse momento, né? Por que isso aconteceu? É você trabalhar as mudanças climáticas, né? É você trabalhar essa relação que o homem está tendo, de usar os recursos naturais como se eles fossem infinitos e não são, tá aí? Né? Essa amostra d'água, cada vez que tem uma seca, nos traz muito presente essa realidade. E que atitudes estamos tendo? Como é que nós estamos fazendo isso? Então, nesse momento, na educação, professora Sandra, o maior desafio é esse. Quem está gravando as aulas? Está tendo essa visão? Porque o professor que está em casa, como aqui no Paraná, eu não sei como está nos outros estados, ele recebe as aulas, assiste, né, pelo Classroom, e envia tarefas para os seus alunos. Então, nesse momento, o professor, do dia a dia do aluno, ele é da escola, né, que está invisível agora, mas apenas mandando as mensagens, ele pode fazer essa ligação com o professor que deu aula. Então, o professor deu uma aula lá de matemática, por exemplo, de gráficos, né, ou de uma determinada função. Então, esse professor de matemática da escola, do dia a dia, que está, que entende da questão ambiental, ele pode colocar um trabalho para o aluno de um gráfico envolvendo os dados.
Travou um pouquinho, professora. Que pena. Vamos ver se ela volta com a internet para falar novamente.
Tá,
travou um pouco, prof. Se pudesse repetir, por gentileza. Então, essa interação que a professora estava falando, justamente da... Travou, professora Eliane. Que pena. Estava justamente falando sobre essa interação entre a aula que ela recebe, a professora recebe e vai passar para o aluno. Ela fazia essa abordagem ambiental dentro do conteúdo que ela recebeu. No caso de uma aula de matemática, gráficos, mudanças climáticas, o uso dos resíduos, dos recursos hídricos. Né? Voltou, professora? Será?
Bom, eu estou vendo você.
Tinha travado.
Eu não sei, eu não entendo.
Estava travado a sua fala, professora. Justamente quando estava dando a interação dos gráficos da matemática com o uso da água, que é tão mais restrita hoje, que as pessoas nesse momento estão em casa. Além de estarem mais pessoas confinadas em casa, tem ainda esse processo de higienização mais intensa também em todos os produtos, em lavar a mão com mais frequência e tal. Estava justamente falando isso, professora.
Isso, então, nesse momento, o professor de matemática, que é o professor do aluno, aqueles, né, da escola, que está recebendo as tarefas, que está corrigindo, anotando o que o aluno está fazendo, as tarefas que a secretaria está mandando ver online, ele pode a secretaria deixa o professor livre para que ele também envie outras atividades para os alunos. Nesse momento, ele pode realmente, através do Meet, né, porque os professores estão tendo esse acesso também, Meet ou Zoom, conversar com seus alunos, e ele trazer, fazer essa articulação com a questão ambiental, que é muito importante, porque nós estamos vivendo isso hoje no cotidiano mais do que nunca, né? Inclusive, você trazer, né, o professor de história, sociologia, biologia, até de português, né, matemática, inglês até, trazer também a questão de que foi vários programas abordaram, né, televisivos, que o ambiente em três semanas deu uma recuperada fantástica quando a Europa ficou confinada, né, na Índia, tantos casos ali na Itália, né, que o rio ficou mais claro, que chegaram águas vivas, outros animais que não se viam há anos, né, naquele bioma. Aquele montanha alta, Himalaia, que não se via de longe, de repente começou a aparecer porque não tinha poluição atmosférica. Então, são todas essas questões que trazem abordagem explícita à educação ambiental, que é uma questão socioambiental, né? Então, você vai discutir na história a industrialização, e hoje a industrialização parou 15 dias, 20 dias, o que, que aconteceu no ar, né? Então, mostra nitidamente as nossas ações e que precisamos sim, daqui para frente, foi um alerta, a gente não sabe por que, que as coisas acontecem na natureza, não é? O que, que acontece na vida do homem, é histórica isso, é histórico, né? É para a gente repensar realmente. Então, a natureza nos mostrou o mundo com essa pandemia, está nos mostrando dia a dia que as nossas relações da humanidade com o ambiente precisam ser repensados, porque bastou apenas poucos dias, 20, 15, um mês, a natureza se recuperou. Mas se nós ficarmos com toda essa questão do consumismo, né, do gasto dos recursos naturais excessivamente, sem pensarmos na degradação ambiental e sem usarmos meios de minimizar isso, nós vamos tendo doenças. E toda essa poluição, degradação, ela vai refletir intensamente na saúde humana, né? E claro, na saúde dos animais também, que vão desaparecendo, né? Porque eles sentem muito mais do que a gente, a adaptação deles é mais demorada, né? E nós também, a espécie humana, a mesma coisa, né? Então, o planeta, sem a humanidade, a humanidade estar presente, ele vai se regenerar, como ele mostrou agora, em pouquíssimo tempo. Mas nós conseguiremos? Então, se nós queremos permanecer nesse planeta, nós precisamos pensar nos nossos valores, que não é só a economia que está aí, né? Também essa pandemia trouxe toda essa discussão econômica que veio à tona. Será que precisamos
disso tudo
para viver? Né? Precisamos disso tudo para viver? Quer dizer, eu estou repensando em várias coisas. Falei, nossa, eu não preciso, porque daí você não vai em loja, digamos assim, em shopping, loja, não, mas eu não gastei, até economizei. Eu gastei mais em comida, que é essencial, né? Mas minhas roupas economizaram, eu precisaria realmente agora no inverno, que é o inverno, eu teria comprado bota porque estava na loja em liquidação? Talvez, mas agora eu não fui, né? Então era necessário? É necessário? Então, todas essas discussões, é importante que o professor que esteja fazendo articulação entre o professor que está ministrando a aula e ele que realmente é o contato com o aluno, né, ele faça essa articulação, integração com essas questões socioambientais que permeiam, que é o campo da educação ambiental. Né? Então, a educação ambiental ela não é uma disciplina, ela está inserida em todas as disciplinas. Então, o professor pode e deve fazer essas discussões de uma forma articulada e contextualizada agora, nesse momento, né? A questão dos carros, né? A questão que você também discute, até a questão do trabalho, né? Dele ser, qual a importância que trabalho realmente são essenciais, por que não são essenciais, não é? Por exemplo, o serviço, né, de coleta de lixo, você não parou, não pode parar, né? O tratamento de água, de esgoto não pode parar, né? O transporte, né? Mesmo sendo reduzido, as pessoas vão indo trabalhar, ou pelo menos um certo número de pessoas diminuiu, mas ele precisa ser melhor, né? Justamente para evitar doenças, o que está acontecendo? Precisa ter um número reduzido de pessoas dentro do ônibus e não ser socado como está. Então é toda uma discussão que envolve o capital, né? Envolve o nosso modo econômico de ver as coisas, né? Então, precisamos sempre, em todas as disciplinas, fazer essa articulação mesmo com os pequenos, né, de uma outra forma, né, que o professor daí sabe dosar para fazer a discussão. Precisou ficar de tanto assim de boneca, né? Por exemplo, lá nas meninas, que, ah, então quero tal boneca, vou comprar tal boneca. Não, foi um aniversário diferente para quem fez aniversário nesse tempo, e onde estava unido o essencial, o amor do pai e da mãe, as pessoas se comunicando online e sem exageros, né, de festas,
com todos exagerados, presentes, né?
Sendo realmente vivendo no essencial. Então, a gente pode viver no essencial. Então, claro que quando tudo voltar à normalidade, que não sei que normalidade vai ser essa, mas a gente repensar. Então, podemos economizar, né? Podemos né, menos gases na natureza, de que forma? Então, as indústrias também vão ter que repensar, toda a parte econômica está repensando, né?
A parte da produção, né?
Educação para sustentabilidade. A parte da produção, né? A educação para sustentabilidade, porque emprego as pessoas precisam ter, todos nós precisamos ter, né? Porque temos que viver, comer, remédio, água, luz, né? Roupa, né?
Pagar conta.
Educação, pagar conta, né? Então, é toda uma discussão social e que a educação ambiental está permeando toda essa discussão, porque aí vai estar nesse meio a nossa visão, como é que eu penso a natureza, né? Como é que eu penso o ambiente, como é que eu penso a questão da conservação e principalmente a conservação da vida do homem, que tem que estar numa relação de harmonia com a natureza e para todos, né? Porque os mais pobres sentem muito mais esses impactos do que quem tem uma vida mais confortável. Então, eu não sei, não vi nenhuma estatística dizendo as pessoas que morreram, né, que infelizmente perderam a vida, se estão de qual nível social está sendo mais atingido, né? Provavelmente logo a gente vai ter essa relação, né? Enquanto só estão falando de idades, homens e gêneros, né? E se tem comorbidades ou não, mas logo vai ter a relação, né? De qual classe social, enfim, né?
Foi mais acometida, né?
Foi mais acometida, né? E que tem que se pensar por que, que essa classe foi mais acometida, e aí que entra a sociologia, a filosofia, a história e também a biologia, que vai discutir, será que naquela região onde eles moravam tinha um saneamento básico adequado? Porque como que se vai lavar, fazer a higienização da mão se não tem nem água, né?
Exatamente.
Então, são discussões assim, muito sérias, e que na nossa própria Constituição, né, você diz lá, é o bem-estar para todos, né?
Não é para todos, mas não é não são todos, não abrange todos, né, professora? Infelizmente, há uma parcela que fica bastante marginalizada a isso, né? Todos, né? Nesse foco que foi falado, que a professora está falando e está abordando sobre todas essas áreas, daria para ser abordado para o ensino fundamental e no ensino médio, professora? Teria condições da abordagem permear pelos dois níveis?
Da questão dos... Sim, professora, a senhora podia repetir a pergunta porque falhou para mim.
Então, falhou. Essa abordagem bem colocada que foi feita por você, né? Daria para ser fazer abordagem para os dois níveis, tanto fundamental, o ensino fundamental, como o ensino médio,
o ensino médio,
dentro da educação,
sim,
ambiental, para os dois níveis,
sim,
fundamental e
dois
médio.
Níveis, sim, porque depende de qual a profundidade, como que o professor vai abordar a linguagem, né? Porque você vai falar com uma criança de 11 anos que tem uma vivência, você precisa focar de uma certa forma. Já para o ensino médio, que tem uma outra vivência, né, que assiste outros tipos de filmes que o pai permite, enfim, lê, né, deveria estar lendo mais livros e tal, né, até por causa do vestibular, eles têm uma outra profundidade. Você pode discutir muito maior a questão do capital, né, da economia, da sustentabilidade propriamente dita. Com os alunos do ensino fundamental, você discute, contextualiza, mas dentro da realidade que eles vivem, porque senão para eles fica fora, daí...
Exato. Né,
eles atenção, porque eles não estão vivendo nisso nesse momento. Eles estão numa adolescência, né? E confinados ainda, e querendo sair, porque querem se relacionar com os coleguinhas, brincar, namorar, paparicar. Então, aí como você vai trabalhar a questão ambiental? De acordo com essa vivência que eles têm, né? Que é a relação do dia a dia, da questão da água, tomar o banho, do alimento gostoso ou não, né? De você... É necessário trocar de celular, por exemplo, que é o que a meninada adolescente aí, né? E quem gosta. Tem condições gosta de fazer isso, né? Então, você pegar nessas relações, né? Que do dia a dia dele, para ele poder entender depois numa relação maior, mais complexa, como isso se dá entre os adultos, entre os donos das empresas, entre quem trabalha, né? Entre os governantes, né? Como é que eles vão fazer uma cidade sustentável para todos, com segurança, né, e com qualidade ambiental, né, dentro desse contexto. Então, aí a criança também entende, porque ela também observa, né, vê essa situação, né, como é que os parques vão ter que ser agora tratados aqui para frente, né? Então, são todas essas disciplinas que podem e devem discutir, inclusive fazendo essa relação, geografia, por exemplo, fazendo essa relação onde está. Aonde que isso acontece mais, que, né, questão do saneamento básico, aonde que nós temos realmente saneamento básico completo no Brasil e aonde não tem, né? Que regiões sofrem mais com a falta de saneamento, né? Exato. E porque isso vai acabar tendo na saúde, né, da população, muito mais, um impacto muito maior.
Então, falando sobre essa abordagem,
então, essas questões.
Falando com essa abordagem, falando do compromisso do professor, né, em relação a explicar a aula e desenvolver a aula com os alunos, tal, temos o outro lado, porque nesse novo modelo de aprendizado e de ensino, os responsáveis por esses alunos em casa, em acompanhar essas tarefas, em acompanhar o estudo no dia a dia, a participação deles também é muito importante. Talvez... grande parte dessas pessoas responsáveis que estão acompanhando os estudantes não tenham uma visão tão ampla, mas nós podemos deixar algumas dicas ou então alguns pontos que eles podem trazer e materializar a educação ambiental no dia a dia. Por exemplo, o uso da água, não é verdade? O uso desse álcool gel, o descarte desses resíduos, não é, professora? Isso acho que daria uma materialização maior na educação ambiental e mais fácil do responsável por esses alunos trabalharem. Porque muitos podem até pensar, por onde eu começo a educação ambiental dentro da minha casa, né? Ajudando esse filho ou esse aluno, né? Vamos dar uma explanada, assim, mais para o então, lado assim, do responsável.
Dos pais. Então, assim, os pais, de acordo com, né, a educação que nós temos formal, eles acabam sendo inseridos nessa discussão, né? Até porque o aluno traz para ele, preciso fazer um trabalho, um projeto, né, de economia de água, né? E vai cobrar do pai a economia de água, pagar a luz, etc., né? A questão da energia também. E agora, nesse momento, muito mais a questão do consumo responsável, né? Dentro de
Exatamente.
Casa.
Exatamente.
Seja de água, seja da luz, seja do alimento, né? E então o pai, ele pode discutir todas essas questões que nós levantamos, professora. Então, veja, meu filho querido, se você estivesse lá convivendo com seus coleguinhas, né, depois de 100 dias, que é o que nós estamos aí, mais de 100 dias, você iria comprar um novo celular, porque isso é uma nova moda. Era necessário? Veja que você está em casa, você está se comunicando com os colegas com esse aparelho que você tem. Então, vamos discutir se isso é necessário? Isso vai virar lixo, vai ser descartado, né, vai ter que ser enviado para um descarte correto que ainda a gente não tem, porque nós não temos esse hábito de pegar o nosso celular velho e levar, se bem que a prefeitura de Curitiba faz isso, né, cada tantos meses tem nos terminais para recolher esse material. Então o pai pode e deve discutir todas essas questões, né, até a questão do desperdício do alimento. Olha, nós estamos reutilizando o que podemos tudo no mercado, então o pão amanhecido, por exemplo, de um dia para o outro, né, que nós podemos fazer? Vamos fazer a torrada? Vamos juntos, né, e fazer toda essa discussão, né, porque tem pessoas que nem isso não têm, né, na sua mesa. Né?
Exatamente.
Então, O pai pode e deve discutir. Isso é uma questão ambiental. Muitas vezes eu falo para os alunos dizem assim, mas professora, eu estou trabalhando com questão ambiental sempre. Quando você discute e armazena o lixo corretamente. Quando você vai no mercado e você vê um produto que pode ser mais caro, mas ele dura mais, como a questão das lâmpadas, né? Dura mais tempo, né? Na sua casa para depois ir para o lixo. Isso é uma questão ambiental. Então, você está fazendo questão ambiental, né? E até a questão comportamental. Respeito para com o outro, né? Do aconchego, porque educação ambiental é isso, ela também faz as pessoas se aconchegarem, né? É, você ter esperança, você respeitar mais o outro também. A hora que eu respeito o outro, é a coletividade nesse momento. Eu, indivíduo, mas pensando na coletividade, por isso que eu uso máscara mesmo que eu não goste, né? Por isso que eu lavo minhas mãos mesmo que eu não goste, porque eu penso, eu não estou doente. Mas eu posso ser assintomático e transmitir para o outro. Então, eu tenho que pensar na coletividade nesse momento. Né?
Então, professora, o assunto é maravilhoso. Poderíamos ficar aqui mais meia hora, mais uma hora. Temos que fazer uma segunda parte dessa.
Verdade.
Mas o nosso tempo está esgotando. Eu queria imensamente agradecer a sua presença, esse compartilhar da sua fala, da sua experiência, do seu conhecimento, que é imenso e que tem agregado muito perante aí as escolas do município de Curitiba e até fora daqui de Curitiba e tal. É, professora, muito obrigada por participar. Fica sempre aberto esses convites que a gente faz aos professores, fica aberta a você também. E se quiser falar um tchau para o pessoal, agradeço desde já a participação.
Eu é que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer poder estar discutindo sobre a educação ambiental, porque é a essência da nossa vida, né? Eu tenho 2 netos e eu quero que eles vivam tanto ou mais do que eu e com qualidade de vida, assim como todos os meus alunos e ex-alunos, né? E os filhos de vocês. Então, minhas saudações ambientais para todos, fiquem bem, né? Que Deus os proteja nesse momento, porque a esperança é que vai nos mover daqui para frente. Então, um beijo a todos e até um próximo encontro.
Obrigada a todos e até o próximo programa.
Brasil, nosso país em transformação.